DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o MDM, segundo maior partido da oposição, propõe redução do IVA para conter a subida do preço dos combustíveis no país.
A nossa posição na redução do IVA de 17% para 12% visa garantir a estabilidade social nas famílias.
Em Angola, a Igreja Católica lidera o Observatório Eleitoral no país e analista aplaude a escolha.
A Igreja Católica é, a parte das outras organizações religiosas, a guardiã da moral da sociedade, então nada mais do que fazer exatamente esse papel.
Ainda neste jornal, Paul Kagame e Félix Tshisekedi num frente a frente hoje em Luanda para pôr fim à crise diplomática entre Ruanda e República Democrática do Congo. Bom dia, são estes os temas que marcam a atualidade no Jornal da Manhã desta quarta-feira, 6 de julho de 2022. Apresentado por mim, Amos Fernando, estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique desse lado. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, o segundo maior partido da oposição moçambicana, defende a redução do imposto sobre o valor acrescentado às gasolineiras. A medida pretende combater o aumento do preço dos combustíveis, que o partido considera ser insustentável para os cidadãos. Luter Simango, presidente do partido, diz que o governo moçambicano não está a trabalhar ao serviço dos moçambicanos, justificando que o aumento do preço dos combustíveis é discriminatório. Começamos por perguntar que propostas é que o MDM sugere para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis em Moçambique.
Nós fizemos propostas concretas, que é preciso reduzir a carga fiscal para o consumidor final na compra de combustível. O processo de importação, distribuição até ao consumidor, tem havido muitas taxas, assim como alguns encargos fiscais. A nossa posição na redução do IVA de 17% para 12% visa para garantir a estabilidade social nas famílias, sem uma discriminação.
A redução do IVA de 17% para 12% é uma proposta sustentável a longo prazo?
A guerra na Ucrânia sempre vai ter um fim. Agora não sabemos quando. Pode durar mais 2, 3, 4, 5 meses. Enquanto terminar esse conflito, é possível depois normalizar a situação em Moçambique. Portanto, é uma medida transitória para garantir a estabilidade das famílias moçambicanas.
O que é que acha dos apoios anunciados pelo governo moçambicano, o subsídio aos chapas, os transportadores coletivos das capitais provinciais, para evitar a paralisação de transportes, como a que aconteceu no início da semana? São suficientes ou é preciso fazer mais?
É uma decisão discriminatória. É uma decisão não suficiente, porque nós temos que pensar nos milhões de moçambicanos. Agora imagine se daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês subir de novo o preço do combustível. Será que vão aumentar subsídios para esses transportadores?
E deveria ser retomado o subsídio às gasolineiras?
Nós estamos numa economia de mercado. A economia de mercado significa haver concorrência. Antes de tomar essa medida de garantir algumas facilidades às gasolineiras, nós temos que revisitar a estrutura do preço do combustível. E revisitar a estrutura do preço do combustível significa que temos que reduzir algumas taxas, alguns encargos e também um encargo fiscal. E depois disso podemos ver se podemos ou não apoiar um apoio para as gasolineiras.
Há margem e vontade política para outras medidas para aliviar o asfixiante custo de vida dos moçambicanos? Ou o governo tem pouca margem de manobra para atenuar o custo de vida?
Nós somos pela concorrência livre, sem interferência do governo. É preciso pensar seriamente no mercado de combustíveis. E nós acreditamos que ainda é possível buscar combustíveis em mercados onde o preço é acessível, para garantir para que os moçambicanos consumam o combustível a um preço acessível. Então nós temos que compreender e perceber sobre a estrutura do preço e a origem da importação dos combustíveis. A que preço estão sendo exercidos? E em função disso estaremos em melhores condições para decidir.
Referiu que se o governo está de facto ao serviço dos moçambicanos, deve reduzir o IVA para os combustíveis dos atuais 17% para 12%. Significa isto que o governo não tem estado a agir em benefício dos moçambicanos?
É óbvio, porque nós do MDM sempre dissemos que a nossa ação política visa garantir o homem como o centro da nossa ação. E se nós somos pelo bem-estar e pela satisfação das necessidades básicas da nossa população, há que reduzir o IVA. Só um governo que não é pela satisfação das necessidades básicas da sua população é que mantém essa atitude arrogante.
Foi uma entrevista com o Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, conduzida por Inês Cardoso. E sobre este assunto também queremos saber como é que se pode reduzir a alta do custo de vida provocada pela subida do preço de combustíveis em Moçambique. Para já, Phyllis Mateta considera que é preciso diversificar a economia. Até Dubai, o seu PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, atualmente só depende de 20% do petróleo, 80% vem do comércio e do turismo. Enquanto os dirigentes de Moçambique só pensarem no petróleo, o país e a África em geral continuará neste ciclo de crises, escreve este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A diretora executiva da Associação Lusófona de Energias Renováveis diz que Angola está a entrar no mapa das energias renováveis e que o passo seguinte será o maior envolvimento do setor privado neste mercado. Isabel Cancela de Abreu, que falava à margem de uma conferência internacional sobre energias renováveis ontem em Luanda, elogiou o caminho que Angola tem feito neste domínio e salientou que o interesse dos associados da Alerj, empresas lusófonas, em promover o tema e participar em fóruns para falar sobre oportunidades que existem no mercado de energias renováveis. Depois, o presidente de Cabo Verde, José Neves, disse ontem que as crises que o país enfrenta podem ser oportunidades para mudança de atitudes e comportamentos. Falando nas comemorações do 47º aniversário da independência de Cabo Verde, José Maria Neves pediu sacrifícios a todos e disse estar contente com as medidas tomadas recentemente pelo governo para fazer face aos impactos da guerra na Ucrânia. Em Moçambique, um acidente de viação envolvendo um autocarro de passageiros provocou na tarde desta terça-feira a morte de 3 pessoas e 15 ficaram feridas. O acidente ocorreu no posto administrativo de Netia, no distrito de Monapo, na província de Nampula, durante o trajeto Pemba-Maputo. A fronteira entre Angola e República Democrática do Congo foi reaberta nesta terça-feira. Falando na ocasião, o ministro do interior de Angola, Eugênio Labrinho, considerou que a medida de reabertura da fronteira, que esteve encerrada durante 2 anos devido à Covid-19, vai proporcionar ganhos para os dois países, nomeadamente a melhoria das condições sociais das populações.
DW África. Deutsche Welle.
Acompanhe a maratona noticiosa da DW África nesta manhã a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos a Angola, onde a Igreja Católica lidera o Observatório Eleitoral para as eleições gerais de agosto próximo. A missão, constituída pelas organizações da sociedade civil, é liderada pelo Dom Gabriel Bilingue, presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Será que é o meio caminho andado para a transparência nestas eleições? Manuel Luamba, o nosso correspondente de Luanda, foi à busca das respostas e acompanha agora como é que foram as respostas dos nossos entrevistados.
A missão do Observatório Eleitoral Angolano já começou a ser apresentada às instituições que vão intervir no escrutínio do dia 24 de agosto. Os objetivos, que passam pela promoção da educação cívica eleitoral e participação da observação das eleições gerais, foram dados a conhecer na terça-feira à Procuradoria-Geral da República. À saída do encontro, o chefe da missão de observação eleitoral, Dom Gabriel Mbiling, deixou um recado aos autores políticos nesta época de pré-campanha eleitoral.
Esta pré-campanha, naturalmente, ela não é legal, porque a campanha eleitoral são 30 dias e o período está bem estipulado e está dito qual é a regra, quais são as normas. Mas como a lei é omissa neste momento em relação à pré-campanha, então assim, as violações, os ilícitos desta natureza não entram especificamente no quadro eleitoral. São tratados como crimes comuns.
Nesta quarta-feira, o Observatório Eleitoral Angolano vai ao Tribunal Constitucional e à presidência da UNITA. Será que a liderança da Igreja Católica na missão de observação eleitoral da sociedade civil é meu caminho andado para a transparência do escrutínio de 24 de agosto? Carlos Cambuta, diretor-geral da Ação para Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, responde apenas que se trata de um desafio à semelhança de outros países democráticos e de direito.
Como tal, não podemos considerar que, no caso de Angola, estamos com um caminho andado em termos de eleições livres, justas e transparentes, pelos simples factos de contarmos com o engajamento de entidades religiosas, como é o caso da Igreja Católica.
E Cláudio Fortuna, do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, vê com bons olhos esta iniciativa.
A Igreja Católica é, a par das outras organizações religiosas, a guardiã da moral da sociedade, então nada mais do que fazer exatamente esse papel.
Também Carlos Cambuta considera que a posição da Igreja é oportuna.
Como sabemos, entre os cristãos ainda reina a ideia segundo a qual dar do César o que é de César. Este tipo de pensamento pode ser colmatado efetivamente quando uma igreja aparece em público e diz que, no exercício da cidadania, pretende observar as eleições.
E que mudou com a posição tomada pela igreja nas eleições passadas.
A sociedade cresceu, amadureceu, o clima de contestação é mais evidente, as pessoas estão mais avisadas.
Responde Cláudio Fortuna, investigador da Universidade Católica de Angola. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, reúnem-se esta quarta-feira na capital angolana, Luanda. O encontro, que terá como mediador o chefe do Estado angolano, João Lourenço, terá como tema de destaque o conflito armado no leste da República Democrática do Congo. Os dois países acusam-se mutuamente de apoiarem grupos rebeldes. Kinshasa acusa Kigali de apoiar os rebeldes do movimento 23 de março, também conhecido por M23, que desestabiliza o leste do país. O presidente ruandês Paul Kagame nega estas acusações e diz que Kinshasa não está a saber lidar com o conflito contra o M23.
They made one mistake, which we pointed out.
Cometeram um erro na altura. Estes problemas não são resolvidos pela força das armas e não requerem soluções militares, mas requerem mais soluções políticas.
They require more political solutions.
Numa entrevista à televisão estatal ruandesa esta semana, Paul Kagame contra-atacou as acusações do seu homólogo congolês, acusando o exército da vizinha República Democrática do Congo de colaborar com um grupo rebelde criado por alguns dos líderes do genocídio de 1994. Não é aceitável que forças democráticas de libertação do Ruanda sejam armadas no Congo e venham matar nossa gente. Esta acusação abre uma nova frente nas já tensas relações entre os dois Estados, mas Paul Kagame quer abrir uma nova página neste capítulo. Tudo o que precisamos é paz. Paz no Ruanda e paz no Congo. No entanto, para a ativista Chantal Fadia, é preciso seriedade nas conversações entre os dois chefes de Estado para a pacificação do Congo.
Depois plus de deux décennies, nous avons eu des accords.
Há mais de duas décadas que temos acordos entre vários movimentos rebeldes que são abertamente patrocinados pelo Ruanda. Há provas tangíveis deste envolvimento ruandês.
Há provas tangíveis.
Nick Eleb, diretor da Open Society Initiative para a África Austral no Congo, considera importante a cimeira desta quarta-feira entre os dois chefes de Estado.
The first one, it's important to de-escalate.
Primeiro, é importante desanuviar a tensão entre os dois países e o facto dos dois presidentes se reunirem é um sinal que deve ser encorajado. Por outro lado, entende o analista, o conflito na República Democrática do Congo não é apenas um problema interno, é um problema que afeta a todos na região oriental de África e exige uma resposta regional. Mas, em Kinshasa, há quem não vê com bons olhos o diálogo entre Félix Tshisekedi e Paul Kagame, por considerar que isso demonstra um sinal de fraqueza do estadista congolês. Entre maio e junho deste ano, os ataques do M23 mataram dezenas de civis. Mais de 170 mil pessoas foram deslocadas. Os líderes da África Oriental concordaram no mês passado em criar uma força regional para tentar pôr fim ao conflito no Kivu do Norte.
DW Notícias.
Os líderes etíopes e sudaneses reuniram-se ontem em Nairobi, no Quênia, à margem de uma cimeira regional para avaliar a tensão entre os dois países, poucos dias após um novo incidente envolvendo vítimas mortais na fronteira entre os dois estados. No Sudão, o principal bloco político civil do país apelou ontem aos manifestantes pró-democracia para manterem os protestos contra a junta militar que tomou o poder em outubro passado, rejeitando o seu anúncio tático da retirada do diálogo nacional. Centenas de pessoas têm se manifestado desde última sexta-feira na capital Khartoum e nos arredores em protestos que, segundo a Associação dos Médicos Locais, já fizeram 11 feridos. Dois soldados dos capacetes azuis da missão das Nações Unidas no Mali, MINUSTAH, morreram e 5 ficaram gravemente feridos numa explosão ontem de uma mina no norte do país, assolado pela violência extrema islâmica, anunciou a ONU. As duas vítimas mortais são de nacionalidade egípcia, garantiu um responsável da MINUSMA. A junta militar no governo na Guiné-Conakry rejeitou ontem as críticas da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, sobre o calendário de transição para as eleições e sublinhou que as datas apresentadas foram acordadas após um diálogo a nível nacional. O Ocidente acordou ontem com a Ucrânia o compromisso de sustentar o processo de reconstrução estimado em 720 bilhões de euros. O processo, conforme foi acordado, poderá cumprir uma série de critérios, incluindo o combate à corrupção, transparência e supervisão dos fundos que são entregues. Após 4 meses de conflito, a Rússia reivindicou o controle total da região ucraniana de Lugansk, no leste do país, mas especialistas calculam que a operação tem um custo muito alto para Moscovo e duvidam que Moscovo ainda tenha capacidades para continuar a sua ofensiva. E o presidente russo Vladimir Putin reconheceu, entretanto, na segunda-feira que as suas tropas precisam de descansar um pouco e reforçar a sua capacidade de combate.
DW, Espaço do Ouvinte.
Queremos saber qual é a sua opinião no caso sobre o que pode ser feito para reduzir a alta do custo de vida provocada pela subida do preço dos combustíveis em Moçambique. E recebemos muitos comentários. Para já, Azi Mondlane considera que Lutero Simango só quer fazer campanha eleitoral antecipada, que deixa o governo da Frelimo trabalhar. Esse é o problema da conjuntura global. Alex Bila considera que tudo tudo isso são uma consequência da má governação do regime do dia. Basta, meu povo, de ser humilhado com este governo do dia, escreve este nosso internauta. Lafubalde comenta que, primeiro, o governo deve aumentar o salário do funcionário público em vez de aumentar o preço dos combustíveis, porque isto vai agravar a vida das pessoas. Assim, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 6 de julho de 2022, que teve a apresentação de Amós Fernando. As notícias regressam em antena logo à noite com Raquel Loureiro. E eu volto a estar consigo amanhã à mesma hora. Até lá, espero por si e fique bem.